Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 16 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast A Virada. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Epic Games, que confirmou que rolou um bug no Fortnite que deixou o pessoal trancado pra fora da conta e com um aviso lá que era meio assustador de banimento. É que durante esse período de instabilidade teve muita gente que tentou acessar o Fortnite e se deparou com uma mensagem falando que não tinha permissão para acessar o jogo, e isso levou o pessoal a concluir que estava trancado para fora da conta com possível banimento, aí sem saber o que tinha feito. Aí a conta oficial do Fortnite no Twitter publicou que estava sabendo já do que estava acontecendo, tranquilizando o pessoal, né, que não tinha ninguém banido, e aí depois de verificar a situação eles conseguiram corrigir isso aí depois de umas 2 horas e o jogo voltou ao normal para todo mundo que tentava acessar. E ainda sobre o mercado de jogos, a Microsoft lançou para Android em alguns países o serviço xCloud de streaming de jogos, né, que eu venho comentando por aqui. Ele dá acesso a mais de 170 títulos para a galera jogar por streaming, né, usando ou telefone ou tablet. E o acesso a isso tudo é feito por meio da assinatura do Xbox Game Pass. No total, são mais de 20 países, né, que têm acesso ao serviço, o que já inclui Portugal, mas Brasil não. Tem que esperar mais um pouquinho para isso chegar por aqui. Bom, continuando com as notícias sobre o mercado de jogos, a Razer confirmou que vazou os dados de mais de 100 mil pessoas por conta do servidor lá, que estava mal configurado. Um pesquisador de segurança descobriu esse servidor protegido no dia 18 de agosto e passou algumas semanas avisando a Razer que só foi se mexer, né, para tentar remediar a situação bem depois, dia 9 de setembro. A lista de informações vazadas incluía desde nomes e e-mails até o país de origem também da pessoa e histórico de compras. E ela falou também que quem tiver dúvidas sobre o vazamento pode entrar em contato por e-mail no endereço dop@razer.com. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Sony anunciou que está fechando a fábrica dela em Manaus, vai fazer isso em março do ano que vem, e depois vai sair, pelo menos parcialmente, do país. Com isso, ela vai parar de produzir por aqui produtos tipo TVs, parte de câmeras também, equipamentos de áudio, e aí como resultado disso também, ela falou que vai parar de vender esses produtos diretamente aqui no país, aí o pessoal vai ter que importar para conseguir continuar comprando. No anúncio de saída, a Sony citou o ambiente recente de mercado e tendência também na expectativa para os negócios dos próximos meses. E ela explicou ainda que a fábrica dela em Manaus vai fechar em março e depois nos meses seguintes, né, vai parar de vender as coisas por aqui. Já no caso do PlayStation, né, pelo menos o PlayStation 4, você deve estar se perguntando. Ela falou que ele continua com assistência por aqui e segue sendo vendido também no país. E ela falou que vai manter também operações como, por exemplo, de soluções profissionais, a parte da Sony Music e Sony Pictures também. E ainda sobre o Brasil, as lojas americanas comentaram que o Americanas Prime, que existia antes, vai passar agora a se chamar Quero Mais e tem um segundo plano, chamado Muito Mais. O Quero Mais custa R$ 9,90 por mês e oferece coisas tipo frete grátis em algumas situações, acesso à plataforma U-Book e um café grátis também por dia nas lojas americanas. E enquanto isso, o Muito Mais custa R$ 19,90 por mês e oferece também, além disso tudo, entrega grátis no mesmo dia em algumas situações e acesso premium na plataforma Deezer. Esses dois planos já estão disponíveis com migração automática também, né, para quem assinava Americanas Prime para o Quero Mais com valor antigo no primeiro mês. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é varejo, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast A Virada pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. O A Virada é um podcast semanal sobre inovação aplicada a vários mercados e segmentos, e ele é apresentado pelo Bruno Peroni, que fundou a aceleradora UAU e investidor Anjo, e pelo Gustavo Goldschmidt, que é o CEO e fundador da Superplayer & Co. A cada episódio que sai toda quarta-feira, eles fazem uma análise que é bem aprofundada, né, bem interessante também sobre o futuro de vários mercados, sempre com um pezinho na tecnologia. E por episódio dessa semana, o que eles escolheram abordar foi justamente o tema do futuro do varejo. Eles falam desde o esquema de marketplace, né, que eu sempre comento por aqui, até a parte também do varejo usar QR Code, live commerce também para evoluir. Aí eles comentam também sobre como a tecnologia está habilitando, por exemplo, a entrega no mesmo dia, até na mesma hora, dependendo do pedido. E esse é um daqueles episódios que eu tenho certeza, né, que se você gosta aqui do Loop Matinal, você vai curtir também, se você der uma chance. Aliás, quem tá conhecendo A Virada por conta do patrocínio aqui do Loop Matinal, tá comentando que gostou bastante, né, assinou o podcast na hora, como por exemplo também foi o meu caso. Então procura pelo A Virada no seu aplicativo favorito de podcasts ou pega o link aqui direto na descrição. Aproveita também para já se inscrever no podcast, né, assinar para receber toda quarta-feira e recomendar para os seus amigos também, se você achar que eles vão curtir. E claro, deixa um review positivo se você preferir. Muito obrigado. ligado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que marcou um evento para 30 de setembro, que, de acordo com eles próprios, anunciou uma caixinha nova de som, né? Caixa conectada, um novo Chromecast e telefones novos da linha Pixel. No caso desse novo Chromecast, é bem possível, né, que seja o lançamento oficial, o anúncio oficial, pelo menos, do projeto Sabrina, que o pessoal comenta que a evolução do Chromecast que vai rolar o sistema Android TV. E enquanto isso, no caso dos telefones, a galera tá achando que é o Pixel 5 que vai pintar no evento e a versão 5G também do Pixel 4A. Já em relação a caixinha de som, é bem provável, né, que pinte uma opção nova aí, que é da linha Nest, mas claro, confirmação mesmo disso tudo só pinta no dia 30 de setembro, com direito a vazamentos aí, que geralmente acontecem nos dias anteriores. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que atualizou o sistema dos AirPods de segunda geração e também dos AirPods Pro em preparação ao lançamento do iOS 14 que chega hoje. O que pintou de novidade nesses AirPods é que eles contam agora com um recurso chamado áudio espacial e bem basicamente o que ele faz é entender onde está o iPhone, por exemplo, em relação a ele e deixar o som fixo se a pessoa mexer a cabeça para lá e para cá. Isso faz com que o usuário tenha a impressão que o som está saindo de um ponto fixo, né? Então está saindo do iPhone na frente dele, ou se virar a cabeça para o lado está saindo do lado direito ou do lado esquerdo. E isso é bem bacana no caso de sons imersivos, filmes, por exemplo, né, que o som é surround e você consegue identificar melhor, hein, onde está vindo cada coisa com a parte mais imersiva. Agora, como eu comentei, né, a Apple anunciou no evento dela ontem meio de surpresa que está lançando hoje não só o iOS 14, mas também o iPadOS 14, o tvOS 14 e o watchOS 7. Lembrando que algumas novidades, né, dessas versões do sistema são reconhecimento de som automático no caso do watchOS e finalmente widgets, né, direto na tela inicial no caso do iOS 14, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, sobre o evento de ontem, a Apple anunciou novidades tanto para o Apple Watch quanto para os iPads, e é o seguinte. Ela anunciou o Apple Watch Série 6, que tem um sensor novo que é de oxímetro, e é bem parecido lá o funcionamento com ECG. Então ele faz uma medição que leva uns 15 segundos, né, para medir lá o nível de oxigenação do sangue do usuário. Isso pode ser feito tanto de forma automática, de tempos em tempos, lá, sem a pessoa querer, ou se a pessoa quiser lá fazer medição de propósito se ela pedir para o relógio. A Apple comentou que esse relógio novo é 60% mais rápido que o Série 5 e tem a tela duas vezes mais brilhante também. E ela anunciou também que, além das cores que existiam já, ele vai chegar nas opções azul ou vermelha lá do Product Red. Pintaram os mostradores novos também, incluindo um que é de Mimoji, e umas pulseiras novas, tem uma de silicone que é bacana, né, que não tem fecho, por exemplo. E os detalhes dessas pulseiras, né, com cores e também o preço, estão no link que eu deixei aqui na descrição. Já o relógio mesmo, né, chega ao mercado americano nessa sexta, custando a partir de $400. E ela vai lançar também um Apple Watch SE, que é um pouquinho mais simples, tem menos recursos e é um pouco mais barato, vai custar a partir de $280. Bom, em relação aos iPads, ela anunciou o iPad normal de 8ª geração, que tem hardware atualizado e conta com o processador A12 Bionic, e vai custar lá fora $330, a partir, né, de $330. Já no caso do iPad Air, ele tem mesmo lá o design do iPad Pro e vai chegar com opções de cores extras, né, tem um azul claro e também um verde claro. E além disso, a Apple confirmou um rumor também e falou que ele vai chegar com Touch ID embutido lá no botão liga e desliga. Ele tem um processador A14 Bionic, que é mais rápido, né, GPU mais potente e também de 5 nanômetros, e ganhou entrada USB-C no lugar da entrada Lightning. E por fim, sobre o evento e fechando também o episódio de hoje, pintaram dois anúncios lá relacionados a serviços. O primeiro desses anúncios foi do Fitness Plus, que vai custar $10 por mês com exercícios guiados, né, para o pessoal fazer o monitoramento no Apple Watch e ver na tela do iPhone, por exemplo, do iPad também, da Apple TV. E o segundo anúncio foi do Apple One, que foi a confirmação, né, daquele pacotão de assinaturas com quase tudo lá que a Apple oferece para a galera assinar. Então ele começa com um pacote básico individual, que custa $15 por mês com acesso a Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Music e 50GB de iCloud. E aí a segunda opção é o plano familiar, que tem isso tudo que eu comentei, né, custa $20 por mês com mais espaço do iCloud, e o mais caro de todos, que a Apple chamou de Premier, custa $30 por mês, inclui isso tudo, teu coitado do Apple News Plus, né, que ninguém quer assinar, e o Fitness Plus, que ela anunciou ontem também. Já a parte chata é que tanto o Fitness Plus quanto o Apple One também vão chegar só em alguns países, né, o que não inclui por enquanto nem o Brasil e nem Portugal, então resta esperar, né, para ver quando e por quanto eles vão chegar.
Gente, na verdade no Brasil o Apple One vai custar R$26,50 por mês no plano individual, e R$37,90 por mês no plano familiar. Achei melhor avisar para o Marcos não ter que corrigir amanhã. Beijos de luz.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um serviço ou um aplicativo, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast A Virada pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!